Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 57. Foi em tal estado que ele, avessando certa da noite uma das ruas menos frequentadas da cidade velha, sentiu da rótula de uma casinha de porta e janela bater-lhe no ombro. Abrigue-se da chuva, disse uma voz de mulher. Teobaldo afastou-se, mas não tão depressa que não chegasse a reconhecer quem o provocara. Era Lília. Uma rápida nuvem de desgosto tingiu-lhe logo o coração. Ela não o tinha reconhecido, graças às circunstâncias de que Teobaldo levava o sobretudo com a gola levantada e o guarda-chuva aberto. Sua primeira intenção foi dar-lhe dinheiro e seguir caminho sem lhe falar, mas tomado de súbito por uma outra ideia, olhou em torno de si, fechou o guarda-chuva e transpôs a porta que Leonília havia já aberto. Ah, que terrível impressão experimentou-se! Ao achar-se em meio daquela pequena sala, sistematicamente preparada para o vício barato. Que doloroso efeito lhe causaram aquelas pobres cortinas de renda, aquelas cadeiras encapotadas de musselina branca, para fingir mobília de luxo, aqueles dois com os consolos cobertos de crochê e guarnecidos por um par de bonecos de gesso colorido, aquela mesinha de centro, onde havia um candeeiro de querosene e ao lado deste um maço de cigarros Birzeei. Baldo, sem tirar o chapéu, considerava entristecido tudo isto, enquanto a dona da casa passava para uma alcova que havia ao lado da sala, deixando correr atrás de si uma cortina de lã vermelha. Que transformação, pensava ele. Que transformação. E a despeito de tudo, sua memória o transpunha ao passado reconstruindo os extintos os aposentos da cortesã, outrora tão luxuosos, e nos quais ele tantas vezes viu palpitar de amor nos seus braços aquela mesma mulher, quando era moça. Então a beleza de Leonília, a mocidade de ambos, o luxo que os cercava, opunham-lhe no amor moro um lânguido reflexo de romantismo, um picante sabor orgíaco, um quer que seja que agradava a vaidade dele e satisfazia em segredo ao temperamento dos dois. Então atiravam-se um contra o outro, sem se envergonharem da sua loucura. Bebiam pela mesma taça o vinho de sua cidade, e os beijos estalavam entre seus lábios como o estribilho de uma canção de amor. Oh, a prostituição é contristadora, ainda mais quando precisa trocar túnica de seda pelos andradrajos da mísera. A prostituição é pavorosa quando não gira sobre diamantes e não tem a seu serviço a beleza e a mocidade. E quanto a era bela dantes, que partido não sabia tirar de todos os seus tesouros? Com que graça embriagava, mostrando o colo e deixando-se cair em gargalhadas nos braços dos seus amantes. E agora? Uma velhosca, muito gorda, o rosto coberto de rugas mal disfarçadas pelo alvaiade, os olhos cansados, os ossos sem caídos, os dentes sem brilho, o cabelo reles, o hálito mal. Que diferença! Quando Leonília tomou da alcova e viu Teobaldo já com a cabeça desafrontada, soltou um grito e voltou-se para o lado contrário, escondendo o rosto. Entrei porque a reconheci, disse ele o dinheiro do bolso. Tome, se quiser deixar esta vida, eu lhe darei o necessário para não morrer de fome. Ela soluçava, sem descobrir os olhos. Petão perguntou o ministro ao fim de algum silêncio, eu não vim aqui para fazer chorar. Vamos, recolha este dinheiro e creia que não me esquecerei de sua pessoa. Adão, disse afinal a cortesã, não preciso, prefiro nunca mais ter notícias suas. O senhor fez mal em entrar aqui. Devia fazer que não me reconhecia e ir seguindo o seu caminho. Vá-se embora e nunca mais se lembre de mim. Se entrei, foi porque a minha consciência me obrigou a entrar. Cumpra um dever. É muito tarde para isso. Vá-se embora. Deixe-me, desejo ser-lhe útil naquilo que puder. Fez mal em entrar, eu não lhe merecia ainda mais esta maldade. Basta o muito que já sofri por sua causa. Quando este corvo valia alguma coisa, o que o senhor acaba de fazer é uma profanação. Para que mexer nas sepulturas? Por que não me deixou apodrecer sossegada neste meu aviltamento, nesta antecâmara do hospital? O senhor foi o homem que eu mais amei, e também o mais odiei. Agora já não lhe tenho nenhuma dessas coisas. Estamos quites, já não lhe devo nada, nem o senhor a mim. Contudo, preferia nunca mais lhe pôr a vista em cima. Ora, vá-me lá, recolha ao menos esse dinheiro. Não, não quero, protestei que os manhei, mas aceitaria o menor obséquio. Lembre-se de precisa. Deixe-me em paz. Não vê que a sua presença me faz mal. Não vê que fico neste estado. E Leonília soluçava, não com a mesma graça dos outros tempos, mas com uma sinceridade que seria capaz de comover o diabo.
Mas, Philip é um favor que mais há, insistia o conselheiro.
Nada. O senhor é um homem mau. É um egoísta, Rato. Prefiro morrer de fome. Prefiro ir acabar em um hospital. Mas deixe-me, por amor de Deus.